A atriz Larissa Manoela e sua família ganharam os holofotes nos últimos dias após denúncia da própria artista em entrevista ao Fantástico sobre a sua falta de acesso ao patrimônio que ela construiu com a carreira desde os 4 anos de idade. Uma história cheia de surpresas e com muitas nuances, mas que abre nossos olhos sobre a relação entre pais e filhos artistas mirins. Afinal de contas, enquanto tutores e responsáveis legais, até onde os pais podem ir? Quem fala com a gente sobre o assunto é a advogada Paula Assunção. Olá, Paula, uma boa tarde para você. Obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia.
Boa tarde, um prazer é todo meu. É uma honra falar aqui com vocês.
É desse assunto que está dando o que falar, né, Paula? Vamos começar a falar, então, sobre esses artistas, né? Artistas mirins que iniciam a carreira muito cedo, eles precisam do aval e autorização judicial dos pais para realizarem seus trabalhos. Então, eles obrigatoriamente, os pais precisam obrigatoriamente ser os tutores financeiros dessas crianças?
Não, obrigatoriamente não. Pode haver, inclusive, pelos próprios pais, a escolha de um gerente de carreira, um gerenciador de carreira, o popular empresário do artista. Mas, via de regra, são os pais, sim, que assumem esse ônus, esse encargo e o bônus, né, de empresariar os próprios filhos em virtude de uma agenda muito intensa. Você não vai encontrar num empresário alguém que tenha disponibilidade de dispor ali do seu dia todo para cumprir a agenda do artista mirim. São testes, fotos, gravações e precisa da presença de um responsável em todos esses eventos.
Sendo tutores, os pais têm amplo poder de gestão sobre o patrimônio dos filhos ou há limites?
Sendo tutores responsáveis, sim. Eles têm amplo poder de gestão no patrimônio dos filhos. A lei permite, inclusive, que eles sejam considerados usufrutuários do patrimônio ali do artista mirim até os 16 anos se emancipado ou até os 18 anos, que é a maioridade civil.
Os pais, eles podem transferir bens dos filhos, bens materiais, patrimônio dos filhos para os próprios pais, né, para eles mesmos, em benefício próprio. E no caso de contratos e empresas montados aí, nesse caso, Larissa Manoela, que a deixavam com participação mínima na sociedade, como que se reverte isso? É possível?
A reversão, com certeza. Em relação a patrimônio, a gente tem que sempre fazer esse adendo da questão da idade. Até os 16 anos, em caso de emancipação, até os 18 anos da maioridade civil, o patrimônio ele pode até estar no nome do menor de idade, mas o pai continua sendo responsável por eventuais vendas, compras ou investimentos que sejam realizados. Então, é comum que esteja no nome do pai, sim, para que ele possa também fazer essa transação. Mas se ele não quiser, ele coloca o patrimônio exclusivamente no nome do filho e faz ali um fundo, até para eventualmente no futuro, se o filho desistir da carreira artística, ele ter um patrimônio adquirido. Sobre a questão das empresas, aí abre uma outra vertente, porque as empresas não são tão simples assim. Você pode abrir uma empresa em nome próprio, uma empresa individual, você pode abrir uma empresa de sociedade limitada, você pode abrir uma holding, e aí, a partir dali, você vai pegar uma orientação financeira, contábil e até jurídica para colocar o percentual ali de forma que você escolha um coeficiente tributário melhor, que você escolha uma rentabilidade melhor da empresa. Então, em relação ao direito empresarial e à escolha da pessoa jurídica ou das pessoas jurídicas, como no caso da atriz, da artista, isso é uma escolha muito delicada, que envolve outros fatores que não são apenas a gerência da carreira dela.
E a partir de quando que o artista mirim ele tem plenos poderes sobre o que é dele, Paula?
Se emancipado a partir dos 16 anos, como foi o caso da Larissa, né? Ela falou claramente que aos 16 anos ela foi emancipada para facilitar essa relação contratual. E se não emancipado a partir dos 18 anos, aí ele pode, inclusive, buscar apoio jurídico para reverter algum patrimônio que ele não concorde, algum investimento que ele não concorde, questão de rentabilidade que ele queira discutir e até cláusulas contratuais.
Ô Paula, trabalho infantil agora, voltando para uma outra vertente aí do direito, né? São, como a gente falou, são muitas nuances esse caso. Trabalho infantil a gente sabe que é crime. Mas como é que a legislação vê a atuação de artistas mirins?
Pois é, o artista mirim, não só as obras que a Larissa Manoela participou, mas muitas obras desde da televisão, ele tem autorização própria. Toda obra passa pelo Ministério Público, que dá um alvará de trabalho para os artistas mirins que estarão ali desde bebezinho bebezinhos que aparecem na cena até as crianças que interagem e atuam. E a partir desse alvará da obra existe uma série de regras onde a criança não pode ser exposta a cenas violentas, a cenas que envolvam sexualidade e também a permanência de alguém responsável por ela no set de filmagem.
Agora vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, né? Esse caso todo, de alguma forma, ele se enquadra na Maria da Penha?
Ele se enquadra porque a Maria da Penha é uma curiosidade que às vezes a pessoa não sabe, né? Quem está nos ouvindo pode até aprender a respeito. Ela envolve todo qualquer tipo de violência que tenha um grau de afinidade e que a vítima seja mulher. Então, cairia numa violência doméstica por conta da relação pai e filha, né? Pais e filha. E no caso da Maria da Penha específica, aí abriu-se essa discussão se era violência patrimonial, violência psicológica.
Ok, então. Então, mais alguma consideração sobre esse caso, Larissa Manoela?
Que você Eu acho que a gente fazer, vai Paula? Ter que acompanhar, né? Acompanhar os desdobramentos, porque além de ser uma relação pais e filha, é uma relação contratual. Então, tem várias camadas, a gente vai ter que aguardar, ver os desdobramentos, uma auditoria para saber efetivamente quanto que ela dispunha do seu próprio patrimônio, se ela foi injustiçada, se houve realmente violência, se é caso de reparação, prestação de contas. Toda relação contratual tem prestação de contas. Então, agora, os desdobramentos jurídicos vão nos mostrar aí a extensão do caso dela.
Conosco na Itatiaia, a advogada Paula Assunção.
Eu que agradeço.